O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Rádio Livre. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, doutor Sérgio Paulo. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
Boa tarde, Anne. É um prazer estar aqui nessa função importante que é educação da população. Coisa mais importante em saúde pública.
É verdade. E hoje o nosso consultório vai tratar sobre o câncer de pele, que é responsável por mais de 30% dos diagnósticos de câncer no nosso país, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. O INCA também registra, em média, 180 mil casos desse tipo de câncer no Brasil todos os anos.
O mês de dezembro é voltado para o alerta sobre a doença, que pode até matar. Por isso estamos recebendo o médico dermatologista, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, Sérgio Paulo. Boa tarde, professor.
Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui.
E você que está nos ouvindo, o que você faz para se proteger do câncer de pele? Conte pra gente, você pode ligar, você pode mandar suas dúvidas também pelo painel interativo, ou se preferir, você pode participar do consultório do Rádio Livre pelo WhatsApp da Rádio Jornal. O número é o 99147-8520. Doutor Sérgio Paulo, quando a gente fala em câncer de pele, a gente pensa logo no sol. No sol forte, que tem que ser evitado, que tem que usar protetor solar. O sol é responsável pela maioria dos tumores de câncer de pele, dos casos de câncer de pele, mas não apenas o sol provoca o câncer de pele, né?
É, 90% de câncer de pele é relacionado ao sol, mas existe também uma predisposição genética, né? Pessoas se expõem ao sol e realmente não desenvolvem câncer de pele. Por exemplo, a cor da pele. Pessoas da pele escura têm muito menos chance, muito menos do que pessoas de pele branca. Pessoas com certas doenças, como pessoas que submeteram a transplante de rim, de fígado, têm muito mais chance de desenvolver câncer de pele. Pacientes com AIDS, qualquer condição por doença ou remédio que deprima, diminua a imunidade, as defesas, torna essa pessoa muito mais predisposta a desenvolver câncer de pele, que, reforçado pelo sol, aumenta mais ainda a possibilidade de desenvolver câncer de pele.
Quando o senhor fala da questão da pele negra, que teria menos chances de ter o câncer de pele, mas isso não significa dizer que as pessoas com pele negra possam usufruir do sol a qualquer hora do dia sem nenhuma proteção. As pessoas com pele negra também precisam se proteger, colocar protetor solar ou aquelas roupas de proteção?
Sim, todas as pessoas, independente da cor da pele, todas as pessoas devem se proteger do sol durante todo o dia. Não é apenas quando vai se expor ao sol, porque a claridade também contém raios solares cancerígenos. Você tem dois tipos de raios solares que provocam o câncer de pele. O raio ultravioleta B, esse é o principal, ele atinge a parte mais superficial da pele, mas provoca alterações genéticas que desregulam todo o sistema de reprodução das células, provocando uma desorganização dessa reprodução celular. Essas pessoas devem, ultravioleta B, também o ultravioleta A, que atinge maior profundidade da pele, ele age em sinergia, ele reforça a ação cancerígena do sol, além de acelerar o envelhecimento da pele também. Portanto, por exemplo, os filtros solares devem conter não somente substâncias que protejam contra o ultravioleta B, mas também contra o violeta A.
Professor, nós não já nascemos com uma composição adequada para andarmos tanto durante o dia quanto durante a noite em todo o nosso planeta? Por que precisamos ter proteção contra o sol, que já deveríamos estar acostumados com ele? O que é o câncer de pele?
O câncer de pele é exatamente uma alteração na reprodução das células. E o sol contribui para isso. Ele provoca uma desorganização nessa replicação, nessa reprodução normal. As células normais, elas se reproduzem de forma, de uma velocidade não rápida. Mas com o sol, ele desorganiza essa reprodução de maneira que a célula passa a se reproduzir de forma acelerada e provocando o tumor, né? Então, as pessoas A própria pessoa de pele morena é como se tivesse um, já um filtro solar natural,
certo,
que impede a agressão do sol ao DNA da célula, que é uma estrutura dentro do núcleo das células da pele. Então, quando o sol agride esse DNA, provoca uma desorganização no crescimento dessa célula. É aí a ação do sol. E aí tem também pessoas que têm um gene chamado P53, que ele inibe essa multiplicação. Nós temos sempre isso, um gene que reprime essa multiplicação desorganizada. Quando esse gene ele é suprimido, ele deixa de atuar, permite que o sol atue livremente na desorganização dessa multiplicação celular.
Estamos no dezembro laranja, mês de alerta a esse tipo de câncer que é muito comum no nosso país. Estamos recebendo o médico dermatologista Dr. Sérgio Paulo, que atende no Hospital Oswaldo Cruz e também na Prontopele, uma clínica que fica na Avenida Agamenon Magalhães. Doutor Sérgio Paulo, quando a gente fala de câncer de pele, não existe apenas um único tipo, existem três tipos, não é isso?
Existem mais, né? Mas os outros são muito raros, muito raros. Mas na prática, são três tumores. O carcinoma basocelular, que representa 2/3 dos casos. O carcinoma espinocelular, que representa 20%. E o melanoma, que representa 3, 4, 5% restante. 3, 4%
dos Apesar casos. Desse melanoma representar um número de casos bem menor, ele é o mais perigoso?
Ele é o mais perigoso. Ele é responsável por 67% das mortes por câncer de pele. Veja, essa relação inversa, felizmente, né? Relação inversa entre frequência baixa, 3, 4% e 67% responsável pelas mortes de câncer de pele.
Por que ele é tão perigoso, doutor?
Porque ele tem uma grande capacidade de se propagar para outros tecidos. A partir da pele, 90% do melanoma se origina na pele, 9% nos olhos e 1% restante nas mucosas, aparelho digestivo, aparelho respiratório. Mas a pele é o principal, 90%. E ele tem uma capacidade de rapidamente, se não for tratado no início, se propagar para outros órgãos, o cérebro, o pulmão, o fígado. Essas pessoas morrem de insuficiência respiratória, incapacidade de respirar pela invasão do tumor ao pulmão, por derrame, por invasão do cérebro e na pele, inclusive, também metástase. Então, um tumor extremamente perigoso. Mas, felizmente, ele tratado e reconhecido e tratado no início, a chance é quase de 100%, 80%, 90% no início, quando ele está na superfície da pele, ainda não invadiu estruturas mais profundas da pele, onde tem vasos, porque na parte mais superficial, onde ele se origina, não tem vaso, veias, né? Não tem como ele se propagar. Quando ele passa para a parte mais profunda da pele, e aí está próximo a ele essas células malignas, vasos, que pode, a partir daí, invadir outros órgãos. Mas passa muito tempo ele crescendo na superfície, pedindo socorro para ser logo tratado. E, felizmente, por falta de informação da população, essas pessoas não procuram um médico logo no início, quando tem praticamente 100% de cura. É inaceitável, né, que morram pessoas vítimas de câncer de pele, um órgão visível, ao contrário dos outros tumores internos que, quando se manifestam, já estão em estágio avançado, né?
Então é isso, doutor, que já chamava atenção. Enquanto o senhor estava falando, pensando, poxa, mas se é algo visível, que é onde a gente está falando da pele, está faltando o quê? Uma chamada para as pessoas, o que a gente está fazendo aqui hoje ser feito em outras épocas do ano, não só no dezembro laranja, a gente chamar a atenção das pessoas de qualquer alteração na pele, uma pequena mancha, deve-se procurar o médico? E existe no serviço público profissionais com quantidade e atentos a isso e o serviço público também podendo atender esse grande público?
Eu não gostaria de dizer, eu me sinto muito triste em dizer, mas infelizmente o serviço público e a Sociedade Brasileira de Dermatologia se preocupam em alertar a população apenas uma vez ao ano, o dezembro laranja. Eu sou presidente de uma ONG, Instituto Prontopele, onde temos o compromisso de educar essa população durante todo o ano, em escolas, em qualquer lugar, porque a população, infelizmente, é muito desinformada. E temos exemplos de mudança na sobrevida do melanoma, pessoas em países como a Austrália, onde após uma campanha, principalmente na televisão, a sobrevida do melanoma aos 5 anos aumentou muito. É um tumor curável, desde que a população seja informada. Esse é o grande desafio. Aliás, em saúde pública, a coisa mais importante é a educação da população, ter hábitos saudáveis, de, no caso, se proteger do sol, evitar o horário pior, que é de 10 às 4 da tarde, quando tem mais raio ultravioleta B, e também educar essa população a despertá-la, estar despertada para o início, qualquer sinal escuro que mude de cor, de tamanho, de forma, o sinal que não tinha em área exposta, pessoa branca, procurar imediatamente o médico, quando aí ainda é totalmente curável.
Agora, o que o senhor falou dessa questão do sinal escuro, que mude de formato, ele sempre aparece escuro, ele pode aparecer mais rosado, mais claro, às vezes aparecem o que as pessoas chamam, é um pano branco, é uma mancha branca, não sei o que é, depois muda de cor, já vai ficando mais rosada. Esses sinais também podem devem chamar a atenção das pessoas que estão com ele na pele para um possível tipo de um câncer de pele, por exemplo, deve pelo menos chamar a atenção, alertar. Não, se está diferente é melhor eu ir para saber o que é logo. Porque eu queria que quando o senhor fala assim, olha, o melanoma, se ele for descoberto, ele é muito grave, mas se ele for descoberto cedo, nos primeiros sinais que ele está lá aparecendo, pedindo, né, pedindo ajuda, se ele for descoberto o diagnóstico for cedo, realmente a chance de você curar é muito alta. Então, como as pessoas podem observar esse sinal? Como é que esse sinal aparece? É sempre mancha escura, mancha clara? Como é que esse sinal aparece, doutor?
O melanoma, na grande maioria dos casos, ele é escuro, né? Existe a exceção, o melanoma chama amelanótico, ele é vermelho, por isso que o melanoma é tão difícil de diagnóstico. Em Nova York, na Universidade de Nova York, antigamente, antes da dermatoscopia, que é um aparelho hoje que nos ajuda muito, o índice de diagnóstico era de 67%. Agora, principal, respondendo a coisa mais importante a você, existe uma regra do ABCD que nos ajuda a diferenciar esses sinais escuros tão comuns a todos nós do melanoma. A letra A de assimetria. O sinal benigno, ele pode ser, você pode dividi-lo, por exemplo, em quatro partes iguais. O melanoma, não. Ele é assimétrico, ou seja, você tentando dividi-lo em quatro partes iguais, não existem, eles não são iguais, essas quatro partes. B de bordas. O sinal benigno tem as bordas regulares, enquanto o melanoma, as bordas são irregulares, como se um pigmento derramasse ao redor do tumor. C de cor. O sinal benigno tem a mesma tonalidade em toda a sua superfície, ao contrário do melanoma, que ele tem diferentes tonalidades, variando vermelho, marrom e preto. E finalmente, D de diâmetro. Um sinal que é benigno, ele tem um diâmetro de até, em geral, 6 milímetros, 0,6 centímetros, equivalente a um diâmetro de uma caneta, ao contrário do melanoma, que ele ultrapassa. A regra mais importante para o início mesmo, essas coisas anteriores são mais quando o tumor está mais desenvolvido. O que eu diria é o seguinte: pessoa de pele branca, em áreas que aparece um sinal escuro que não tinha antes, começa a aumentar de tamanho, procure o médico. Porque essas alterações de cores, diferentes cores, de bordas irregulares, isso é mais numa fase mais avançada. Então, o importante é a população estar despertada, é o seguinte: se eu tenho aparecido um sinal escuro, se ele aumentou de tamanho, procurar logo o médico, porque ainda está bem na superfície da pele, ainda totalmente curável, ainda não tem chance de ir para outra parte do corpo.
E essas manchas podem ser ásperas ou geralmente são lisas?
Ela, no início, ela é pouco elevada, escura, né? Mas depois, com a evolução, a progressão, elas se elevam, se ulceram, criam feridas. Mas, normalmente, o melanoma aqui no Brasil, devido à grande desinformação da população, infelizmente, eles são tratados nessa fase de tumores grandes, já com feridas de grande tamanho, quando quase sempre todos já invadiram outros órgãos. O grande desafio é diagnosticar qualquer sinal escuro que mude de tamanho, de cor, de forma, procurar logo o médico. É aí que você, o médico, o oncologista, poderá oferecer uma cura realmente a esse paciente.
Consultório do Rádio Livre, falando hoje sobre câncer de pele. Estamos recebendo o médico dermatologista, Dr. Sérgio Paulo, aqui no estúdio, pelo painel interativo. Dr. Sérgio, Paulinho Carvalho, Juazeiro, na Bahia, está dizendo que há poucos dias ele tomou banho no rio e o sol estava muito quente e poucos dias depois as costas ficaram soltando uma pele bem fininha. Aí ele perguntou, isso pode ser um perigo com relação ao câncer de pele?
Aí, Paulinho, não exatamente isso, mas se você insistir nessa exposição, né, ao sol, essas queimaduras intensas, é motivo, às vezes, do aparecimento do estímulo a surgir sobre essa pele com muita queimadura intermitente, né, esporádica, o melanoma, né, que é um câncer mais perigoso. Então, você deve evitar essa exposição, usar filtro solar e, principalmente, essas camisas anti-UV, que tem filtro solar na sua composição.
Doutor Sérgio, quando foi que a dermatologia virou a chave? No sentido de que, nas décadas de 80, 90, a gente vivia na praia, tomava muito sol, passava bronzeador. O senhor lembra disso? Que a gente ia para a praia e falava assim, olha, passa esse produto para bronzear mais. E era um produto comercializado muito. A gente adorava ficar com o corpo bem moreno, fazer marquinhas no corpo. Quando foi que a dermatologia percebeu que essa exposição do sol era um problema grave e até a ponto de hoje não mais bronzeador, se usa é protetor?
Antigamente não havia essa conscientização. As pessoas não tinham, mas o câncer era... E o que acontecia é que depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas passaram a se expor ao sol e a pele bronzeada era um sinônimo de pele bonita, pele saudável. E aí, depois, algumas décadas depois, vieram as consequências. Um grande aumento do câncer de pele. Hoje as pessoas estão mais conscientes disso, mas nós pagamos ainda pelo grande aumento da incidência do câncer de pele em consequência dessa propaganda de que pele bronzeada é sinônimo de pele saudável, é bonita, né? Pagamos um preço, as pessoas, aumentou muito, uma explosão de câncer de pele. Em consequência, nossos avós não iam à praia. Minha mãe, por exemplo, tem 91 anos, não ia à praia, não gosta de praia. Não era moda na época dela se ir à praia. Depois passou, criou-se uma moda das pessoas se exporem ao sol mais. E estão pagando, né? Pagando, que a coisa não vem logo em seguida. Principalmente o espino celular, que exige muitos anos de exposição. E aí veio as consequências, um grande aumento do câncer de pele.
Agora quem vai participar com a gente do nosso consultório é o Roberto, do bairro do Ipicep, no Recife. Roberto, boa tarde para você.
Alô, boa tarde, médico. Porque eu tenho um sinal, que ele era do tamanho de uma passazinha. Agora ele já está do tamanho de um feijão. Agora ele é pretinho, cresceu, né? Mas é pretinho, redondinho, todo bem feito. Eu queria saber do médico, assim, é bom eu tirar esse sinal ou ele pode transformar em alguma coisa aí? Obrigado.
Obrigada, então, doutor Sérgio.
Roberto, se você observou que você tem um sinal escuro e que aumentou de tamanho, é o momento adequado de você procurar um dermatologista. Você poderá estar ainda no momento de um tumor, de um melanoma ainda curável. Não esperar mais. Não obrigatoriamente todo sinal escuro que aumente seja melanoma. Existe uma doença chamada ceratose seborreica, que também é escuro, que aparece a partir dos 20, 30 anos, também escuro, que não é melanoma. Mas na dúvida, se você notou esse aumento, você deve procurar um dermatologista. Melhor errar por excesso do que por falta, se omitindo a procurar um médico especializado.
Nessa situação, doutor, o senhor falou a partir dos 30 anos, mas quem passa por algo nesse mesmo quadro de um sinal que aumentou, mas é uma pessoa jovem, adolescente ou com seus 20 anos de idade, não deve se importar com isso nesse instante ou também deve procurar logo a orientação?
Sim, deve procurar, porque o melanoma, como o carcinoma base celular, ele aparece em pessoas jovens. Eu tive um amigo que faleceu com 32 anos com melanoma. Tem pessoas que tem casos de melanoma que aparecem aos 20 anos.
Puxa.
Então, principalmente a partir daqueles sinais escuros com muito pelo, grandes, né? O nervo pigmentado congênito, aquele que nasce com a pessoa e a partir dali pode, a causa principal de melanoma até na infância, existe em casos de melanoma na infância, a partir daqueles sinais escuros com muito pelo, aquele é a causa principal de melanoma. Então todos devem se preocupar independente da idade.
Participa com a gente também o Wilson Duarte, que está ao telefone do bairro. Oi, Wilson.
Boa tarde a todos, boa tarde, Aldo, boa tarde, Anne.
Boa tarde,
e
Wilson.
Sérgio. Eu queria fazer uma pergunta, parte da pergunta a Raul já fez e o doutor já explicou.
Uhum.
Agora, tem coisas que a gente aproveita muito na mídia e a gente acredita muito. Por exemplo, antes diziam que o café fazia muito mal, hoje faz bem ao coração.
Bom.
Eu queria saber se realmente o sol, qual é o melhor sol para a gente pegar por volta da manhã até as 10 horas e depois a partir das 4. Ou essa agora, que ainda não entra na minha cabeça, que o melhor horário de se pegar o sol é de meio-dia a 1 da tarde. Esse horário é para derreter até o miolo da cabeça. Obrigado.
Obrigado, Wilson.
Wilson, sua pergunta foi muito importante. É importante esclarecer seu questionamento. É o seguinte, entre 10 e 4 horas da tarde é o horário que tem mais radiação ultravioleta B, que é o principal fator cancerígeno. Só emite radiação ultravioleta B e A. E ultravioleta B, ela é mais nesse horário de 10 às 4. Sabe por quê? É o seguinte, a Terra é revestida por uma camada chamada de ozônio que filtra esse raio ultravioleta B que provoca o maior responsável por câncer de pele. Então, meio-dia, imagine você perpendicularmente o Sol incidindo sobre a Terra, então a espessura que tem de atravessar essa camada de ozônio é bem menor. Por isso que as pessoas devem evitar o horário de 10 às 4 horas da tarde. É muito importante também, há um médico que nas redes sociais tem divulgado, estimulado muitas pessoas a se proteger se expor ao sol para produzir vitamina D. Isso não há comprovação científica. Ao mesmo tempo que você aumenta a produção de vitamina D com a exposição ao sol, você aumenta também muito o risco de ter câncer de pele. Então, isso não é verdade. Não, isso é até uma certa irresponsabilidade de quem tem essa teoria de que a exposição ao sol que produz mais vitamina D, a vitamina D protege contra o câncer de pele. Isso não é verdade. Ao mesmo tempo que você produz mais vitamina D, você vai ter muito mais chance de ter câncer de pele se expondo ao meio-dia. Então, se proteja entre 10 e 14 e 16 horas. Realmente é o horário pior para levar sol.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre câncer de pele. Estamos recebendo o médico dermatologista Dr. Sérgio Paulo e pelo WhatsApp recebemos aí a pergunta do Nando de Natal. Vamos ouvir.
Boa tarde, meu nome é Nando. Eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte. E eu gostaria de saber se o paciente pode solicitar ao médico o exame que identifique um câncer de pele ou fica a critério do médico solicitar esses exames?
Olha, Nando, tudo. O primeiro passo é o paciente procurar o médico e ele, pelo exame dermatológico, suspeitar que merece um exame, no caso, uma biópsia de pele, tirar uma parte da pele para mandar para análise ao microscópio. Isso é o importante. Primeiro o médico e depois ele decide da necessidade ou não de pedir exame.
Como é o tratamento, doutor? Quando tá diagnosticado ali o câncer de pele, como é que é o tratamento?
Depende do tipo, né? O basocelular, geralmente o tratamento é cirúrgico. Aqueles pacientes que não podem submeter à cirurgia, existe a radioterapia também, existe a criocirurgia, que é um tratamento com nitrogênio líquido, o frio destrói também o tumor, né? Geralmente, e casos que metástase e tudo, então o tratamento é remédio, né? Comprimidos, mas o tratamento principal é cirúrgico.
Agora a Ana Elizabeth disse que teve melanoma, lá pelo Facebook disse, tive melanoma, me operei há um ano e queria saber se tem chance do melanoma voltar.
O prognóstico depende da espessura do tumor. Isso exama ao microscópio. Se você tem um diâmetro de mais de 0,76 milímetros, depende, olhe lá seu exame, quanto deu a espessura o patologista deu. Quanto maior a espessura do tumor, maior a chance dele ir para outra parte do corpo. Mas você deve realizar exame periódico, procurar sempre um médico para ver se está tudo bem.
Tá certo, doutor Sérgio, muito obrigada por esse consultório de hoje e por todas as orientações e uma grande prestação de serviço hoje aqui no consultório do Rádio Livre.
Olha, muito obrigada aqui a vocês, passou tão rápido.
Foi mesmo.
É tão agradável e eu me sinto assim muito útil na coisa mais importante na saúde, que é a informação. Informar as pessoas a ter hábitos saudáveis e reconhecer o câncer de pele precocemente, quando ainda é totalmente curável.
Olha, seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso consultório, sempre trazendo tantas orientações para os nossos ouvintes. Muito obrigada mais uma vez.
Nada, estou às ordens.
Doutor Sérgio, gente, é dermatologista, atende no Hospital Oswaldo Cruz e na clínica Prontopério. O telefone do consultório é o 3221-5947. Obrigada a todos os ouvintes.
Rádio Jornal, liderança absoluta. Rádio Forte o tempo todo.